Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui passando informações importantes para a nossa população.
Nós fechamos como esse ano epidemiológico?
Bom, Oswaldo, o ano epidemiológico, né, então, ele é diferenciado do ano corrente aí, né, que nós conhecemos. Ele inicia em 1º de agosto e encerra em 31 de julho. Então, o nosso ano se encerrou agora no último dia 31 de julho, né, na segunda-feira, e iniciou um novo ano no dia 1º. Então, nós fechamos esse ano com 1.735 notificações de dengue, sendo 1.040 casos confirmados por laboratório e critério clínico epidemiológico, e tivemos aí, então, este balanço para este ano. Ou seja, tivemos um número ainda bastante alto do número de confirmações, né? Em comparação a outros anos anteriores. Então, esse foi o segundo pior notificações, né? Fechamento, assim, com notificações desde 2012, 2013, quando nós tínhamos uma epidemia grande também. E 2020 e 2021, né, que coincidiu inclusive com a pandemia de Covid-19, aonde nós passamos de 4 mil casos confirmados. Né?
Esse foi o pior, né?
Esse acabou sendo um dos piores.
Agora, nós ficamos aí na região atrás apenas da cidade de Andirá, né? Vamos dizer bem a verdade, aqui Andirá foi terrível, né?
Sim, Andirá foi dessa vez aí que teve o pior índice aí de todos os municípios da 18ª Regional. A gente tem que considerar também, né, que esses números não foram ruins assim devido à falta do inseticida para poder fazer os bloqueios, que a própria Regional de Saúde não tinha para poder repassar para os municípios. Faltou, o Ministério da Saúde não renovou o estoque, portanto, até hoje nós ainda não temos o inseticida. Se caso a gente venha a ter algum problema, algum bloqueio para fazer, ainda não tem o inseticida. Estamos aguardando a chegada dessa remessa. Né? A última informação que nós tivemos é que já estava aguardando o desembarque no porto, no Porto de Santos ou Paranaguá, se eu não me engano, e aí, mas faltava ainda os trâmites legais lá da burocracia para poder liberar esse inseticida e ser distribuído para os estados e também para os municípios, mas até o momento ainda não chegou para nós.
Bom, agora nós estamos iniciando um novo ano epidemiológico e de repente já estamos vivenciando um momento já de calor, né? E de repente, muita gente fala, o frio afasta o mosquito, mas na verdade, né, com esse tempo aqui está meio maluco, a gente não sabe se faz sol, se faz chuva, se esfria, se fica calor, não dá para se ter uma base, né, Reinaldo?
Na verdade, isso acaba favorecendo, né, a climatização aí do vetor e fazendo com que ele se adapte cada vez mais, né, às condições do município, fazendo com que cada ano seja mais difícil a gente combater esse inseto tão pequeno aí que causa tantos problemas. A gente tem que considerar que os nossos invernos, eles não têm sido um inverno assim bastante marcante, né? Tem sido um inverno com temperaturas altas e isso favorece a proliferação do mosquito, porque daí ele não para, né? Ele continua se reproduzindo. A gente teve uma diminuição no número de casos agora por conta dos primeiros dias aí do inverno. Teve aquelas temperaturas que caíram um pouco, porém, nós já estamos tendo temperatura alta novamente. Então, a gente tem encontrado aí em algumas residências a questão de criadouros, né? Encontrado larvas. A gente tem que ficar bastante atento, Oswaldo, porque a gente está passando por um período de estiagem também. Daqui a pouco retornam as chuvas e quando a chuva retorna, todos os ovos que tiverem no ambiente, então acontece aquela explosão de nascimento aí de larvas.
Agora, o que é que nós podemos fazer, Reinaldo, quanto a essa situação? Porque, visto aqui, se a gente pegar na 18ª aqui, Andirá foi o campeão, seguido, nós somos o vice-campeão nessa situação. Porque, olha, foram, Andirá foram 2000 e alguma coisa, 2000 e, só pegar aqui os dados corretos, 2031, né? Bandeirantes 1735, aí seguimos aí de Nova Fátima com 1264. Então, quer dizer, nós tivemos um número de notificação grande. Já no número de casos, se a gente for comparar aqui o número de casos, nós tivemos Andirá com 1940, Bandeirantes 1038. Em termos de caso, a gente foi campeão de várias regiões aí, vamos dizer bem a verdade, junto com Andirá. Então é um fato que chama atenção esse, porque nós estamos numa situação onde 1.038 acabaram sendo afetados. Ainda bem que não deu daqueles 4 mil que tivemos da última vez. Quer dizer, 4 mil, naquela época nós tivemos que 2 mil e poucos que tiveram infectados, né?
Não, Oswaldo, naquela época, infectados passou de 4 mil mesmo. Passou de 4 mil casos. Tá? Nós tivemos aí mais de 10 mil notificações.
Ah, é verdade. Mais 10 mil notificações,
isso,
é mesmo.
Foi muitas notificações. Foi 2021.
2021.
2020. 2021.
É.
Pegou bem o período mesmo, coincidiu com a chegada da pandemia.
Verdade.
Então foi final de 2020, início de 2021.
Aí juntou com a Covid, juntou com tudo.
Exato.
Deus,
foi bem complicado a época e um período que, coincidentemente, nós também não tínhamos inseticida para poder trabalhar. Tá? Então, assim, e a gente estava passando pela fase de contratação dos novos agentes. Então a gente vê assim que houve uma melhora no quadro devido ao trabalho intenso aí que nós começamos a desenvolver a partir do momento que nós renovamos a nossa equipe. Né? E nós temos uma equipe hoje muito boa de trabalho, uma equipe bastante comprometida, que tem feito um trabalho muito bom mesmo nessa questão da prevenção. Porém, a gente ainda tem que considerar a questão dos fatores ambientais, que quando a gente lida com o ambiente, é muito difícil a gente conseguir controlar. Aí é onde a gente sempre está pedindo, né, a população que nos ajude na questão de sempre estar verificando para não deixar a água parada de jeito nenhum.
Lembrar que o veneno não é o município que compra, né? O veneno é o governo federal que tem que trazer lá de fora e é isso que está atrapalhando, né?
O veneno ele tem que vir de fora através do governo federal e tem que ser aprovado pela Anvisa também. Quando ele chega... Quando os navios chegam carregados com esse inseticida nos portos aí do Brasil, a Anvisa tem que fazer toda uma análise para depois liberar esse inseticida, né, para ver se ele atende os padrões das normas sanitárias do Brasil. Ah, então, essa é a nossa dificuldade. A informação que nós temos é que o carregamento já chegou, porém ainda não foi liberado.
É porque, na verdade, se não liberar logo, nós vamos entrar num período agora crítico, né?
Nós vamos entrar de novo no período crítico novamente, porque daqui a pouco já nós começamos a primavera novamente, daqui um mês praticamente, né? Um pouquinho mais, e aí já provavelmente já entra período de chuva também, que é o período de maior intensidade de atividade
dos mosquitos. É porque nós temos praticamente chuva, segundo os dados meteorológicos, para que semana que vem na quarta-feira, quarta e quinta. E de repente depois vem muito sol. Estamos aí com temperaturas que vão passar de 33 graus em pleno inverno.
Sim.
E isso, consequentemente, vai fazer com que o mosquito... Agora, só a dengue, zika e chikungunya não tivemos, né?
Nós não tivemos nenhum caso. Tivemos uma notificação de chikungunya, mas foi descartado também, não foi confirmado, né? E zika não tivemos nenhum caso também confirmado este ano, tá? Outro problema que nós temos é no caso dos animais peçonhentos e escorpiões, né?
Esse também tá preocupando a população em Renal.
Os escorpiões preocupa bastante, Oswaldo, porque eles também se adaptaram muito bem ao nosso clima, né? E têm causado bastante problemas. Nós tivemos até hoje, tá? Até hoje, eu peguei esses dados antes de sair lá da vigilância para vir aqui para a emissora, 123 acidentes confirmados, tá? Então, todos esses acidentes aí, de acidentes leves a moderado, né? Sendo que alguns necessitando até de tratamento mais intenso do paciente, assim, tem que fazer uma aplicação de soro, né? E que é feito através da Santa Casa de Bandeirantes.
Agora, os pontos mais, vamos dizer assim, críticos nesse sentido de escorpião, porque nós temos alguns locais aqui que sempre foram os críticos, continuam sendo os mesmos...
Na verdade, Oswaldo, hoje nós temos, vamos dizer assim, que aumentou. Nós estamos tendo bastante problema na zona rural. Tá? Na zona rural, vários acidentes têm ocorrido, né? E aonde a gente não se faz um trabalho intensivo igual é feito aqui na cidade. Né? Então, assim, nós temos visitado, às vezes, algumas propriedades rurais, fazemos orientações, porém, o trabalho que é feito aqui na cidade não é o mesmo que é feito na zona rural. Tá? Porque o programa de combate tanto à dengue quanto do escorpião, ele contempla a zona urbana e não a zona rural. Então a gente acaba muitas vezes como município atendendo a zona rural também para não deixar os moradores dessa região sem uma orientação, sem atendimento.
Esse é o nosso ponto crítico, ali Vila União, né? Uma parte ali da Vila União.
Vila União, Vila
passando,
São Pedro.
Vila São Pedro, passando também aqui ali pra, atrás do Oda ali também, da antiga Oda.
Isso, Jardim União, Vila Pompeia, era aquela região.
Aquela região. Mais aqui para o centro nós também tínhamos casas ali, né? Aqui vindo para o setor aqui mais, subindo aqui pelo lado da rádio, ali perto do Pelegrini, aquele antigo bairro do Pelegrini, naquela região ali também. Uhum. Também eram os casos mais críticos.
Isso,
né?
É. Mas hoje nós estamos com uma situação geral, generalizada. Tá? Ela é praticamente toda a cidade.
Está atingindo mais pessoa idosa ou mais criança?
É mais adulto.
Mais adulto,
adulto,
né?
Adulto, jovens. Né? A gente tem alguns casos assim, com idosos, mas a maioria são adultos jovens, principalmente aqueles adultos que estão em idade de trabalho, está trabalhando, sabe? Tem muita gente que é picado no ambiente de trabalho.
Então, quer dizer, porque aquele negócio, mas eu quando eu vou colocar o sapato, a coisa, se a gente for fazer uma estatística, então, hoje está sendo pior para aquelas pessoas que estão trabalhando, estão manuseando alguma coisa, estão picada no bão, na mão, no braço.
Exato. Tem muitos casos que chegam, muitas fichas de notificação que a gente vai avaliar. Então, às vezes, a pessoa estava manipulando alguma coisa no trabalho, né? Vamos pegar como exemplo aí um pedreiro, por exemplo, né? Vai lá carregar tijolo de um lado para o outro e normalmente não usa uma luva, não usa um protetor, né? Não usa um EPI, por exemplo. E acaba sendo picado na hora que coloca a mão dentro dos furos dos tijolos ali, acaba pondo a mão, ou quando levanta um tijolo, por exemplo, acaba levando uma picada.
Essa é a maior incidência?
Em termos
de trabalho, assim.
Em termos de trabalho, na zona rural, como eu falei, né? Tem muita gente na zona rural que às vezes está mexendo em algum material também, às vezes colhendo alguma coisa lá dentro da propriedade e acaba levando a picada de escorpião.
Agora, o escorpião, ele sai só de noite?
O horário de pico dele, o horário de alimentação, é à noite, tá? Ele tem essa particularidade desse hábito dele ser noturno. Porque é um horário onde ele tem maior liberdade para poder se movimentar. E as presas dele também geralmente saem à noite, que são as baratas, os grilos, né? Esses pequenos insetos. Então ele tem essa adaptação aí para o horário noturno, essa preferência.
Então se tiver bastante grilo, bastante barata, pode contar que ali tem escorpião.
É uma probabilidade bastante grande de encontrar escorpião num lugar desse.
Agora, você está me falando aí, que agora há pouco foi ali fora. E vi ali a raposinha subindo na antena ali e descendo. Essa raposinha virou dona aqui também. Ela está todo dia, toda hora ali, ela faz a festa. Aqui é raposa, é lagarto, que mais? Tatu. Aqui tem tudo aqui na rádio.
Sim.
Tudo aparece nesse quintal aqui, não é brincadeira. E a raposa, ela come o escorpião, é?
É interessante porque ela também é predadora.
Então deixa elas cuidar aí, não manda nem
ela. Ela acaba comendo. Na verdade, acho que a raposinha que você está falando é aqueles gambás, né?
É gambazinho.
Isso, é. Eles também são predadores de escorpião.
E é proibido matar, viu, gente?
É proibido.
Não pode não, é da cadeia, viu, matar
é
o bichinho desse.
É um animal silvestre, ele é protegido pela legislação ambiental.
É.
E ele se alimenta, sim, do escorpião.
Ah, é? Legal. Sim. É porque aqui não temos de tudo, até coruja não temos aqui.
Coruja também, preda escorpião.
É, mas coruja aqui é ali, se chegar ali perto delas ali, já faz uns 6 anos que elas estão ali. Ali que nasce, que é porque. E essas corujas também são as predadoras.
São predadores também. Tá? É. Não só de escorpião, como de outros animais peçonhentos, né? Cobras, aranhas, o que elas encontrarem, conseguir capturar, acabam sendo predados por elas.
É que o pessoal está falando aqui, realmente é. Esse título de informação, liberação de produtos químicos de origem externa, antes da importação, primeiramente deve ter a liberação do mapa, que é a Anvisa, né? Ou seja, para que seja importado, tem que ter registro liberado aqui no Brasil, senão não adianta nem trazer, né?
Isso,
é importante.
Isso, é.
Agora, as medidas que estão sendo tomadas, pessoal, os agentes continuam trabalhando, fazendo o seu trabalho, mas...
Continua.
Se não tiver a colaboração da família, das pessoas que moram nas casas, também não adianta nada, né?
Oswaldo, esse é um papel essencial, que o morador, ele é a peça fundamental para a gente poder combater a dengue, tá? Porque o agente de endemias, ele passa fazendo a inspeção, verificando se encontra criadouro. Ele faz as orientações, porém, um ciclo, né, demora 2 meses para ele poder retornar naquela residência. Então, em 2 meses, você imagina quantos mosquitos vão nascer naquele local se o morador não tomar o cuidado. Ah, então, o trabalho do agente de endemias, ele é muito, muito importante, mas o do morador, o nosso papel, ele é fundamental, porque se a gente não cuidar, a gente acaba tendo um problema e o agente só não dá conta.
É, um negócio é a prevenção.
É a prevenção.
Mais alguma coisa, Reinaldo?
Oswaldo, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, sempre nos colocamos à disposição, né, para estar esclarecendo aí dúvidas, para a gente poder estar trabalhando realmente junto com a população e em parceria, que para nós, na Vigilância Sanitária, a parceria com o morador de Bandeirantes é muito importante para nós. Tá? Agradecer aí a gestão, né, que tem nos dado todo o amparo, recentemente nós conseguimos trocar todo o uniforme dos nossos agentes, então hoje nós estamos aí com os agentes uniformizados, todos eles com identificação, com crachá, né? Então hoje fica muito mais fácil para o morador receber o agente dentro da sua casa, né, dentro do seu quintal, e ter uma segurança de que realmente são funcionários da prefeitura. Qualquer dúvida também pode entrar com a gente. Então nós agradecemos aí a gestão, né, do prefeito Jaelso, agradecemos a secretária de saúde, a Cristiane, que tem também sido grande parceira nossa, né? Nós estamos lá também agora com a Silvia, que também está trabalhando com a gente ali para somar, como diretora da Vigilância Sanitária aqui de Bandeirantes, né? E toda a equipe da Vigilância que tem feito aí, desempenhado um papel para poder ajudar naquilo que é de necessário a prevenção, não só da dengue, do escorpião, mas de várias outras agravos aí que acabam acometendo a nossa população.